Obrigada, Excelência, senhores senadores, senhor presidente, funcionários e funcionárias da casa, a imprensa presente. Eu queria, antes de mais nada, dizer a Vossa Excelência que o assunto que eu trago hoje aqui é um assunto que tem mobilizado, em grande parte, a minha história de militância política no estado do Pará e na Amazônia. Eu estou aqui com a incumbência, em nome da bancada do PSOL, de propor a Vossas Excelências que possam se sensibilizar com um processo absolutamente dramático que vivem as pessoas vulneráveis às redes de tráfico de seres humanos existentes no Brasil e que, em grande medida, também estão situadas na região amazônica. Pessoas que têm sido vitimadas a partir de uma outra rede já conhecida por Vossas Excelências, que é a rede do tráfico de drogas, que é a rede do tráfico de pessoas para fins de retirada e comercialização de órgãos. Eu fiz hoje contato com o senador, com o deputado Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, o qual já tive a oportunidade de trabalhar em conjunto na CPI de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes na nossa região, e propunha ao deputado Arnaldo Jordi que nós pudéssemos reunir os dados dos últimos censos, as pesquisas feitas pelas organizações não governamentais, para que a gente pudesse, em conjunto com a Câmara, estruturar uma CPI, para que a gente pudesse, senador Paim, apurar esses crimes, denunciar essas redes e fazer com que o governo federal crie mecanismos de colocar na cadeia esses criminosos. A Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, conhecida como Convenção de Palermo, é o principal instrumento global de combate ao crime internacional. A Convenção é complementada pelos protocolos que abordam áreas específicas: prevenção, repressão e punição de tráfico de pessoas, combate ao tráfico de imigrantes por via terrestre, marítima, aérea e contra a fabricação e tráfico ilícito de armas de fogo, que é uma das redes também absolutamente organizadas no nosso país e na nossa Amazônia. Os Estados-membros que ratificam este instrumento se comprometem a adotar uma série de medidas contra o crime organizado transnacional, incluindo a tipificação criminal na legislação nacional de atos como a participação em grupos criminosos organizados, lavagem de dinheiro, corrupção e obstrução da justiça, o que é muito grave. A Convenção também prevê que os governos adotem medidas para facilitar processos de extradição, assistência legal, mútua e cooperação policial. Para as organizações das Nações Unidas, ONU, o número de pessoas traficadas no planeta atinge a casa dos 4 milhões anuais. Em meio a essas denúncias, veio à tona uma realidade espantosa. O Brasil é um dos países campeões no mundo em relação ao fornecimento de seres humanos para o tráfico internacional. O tráfico de pessoas tomou visibilidade no contexto brasileiro e foi considerado um problema de governo no Brasil. Após divulgação dos resultados de uma pesquisa feita sobre o tráfico de mulheres, crianças e adolescentes para fins de exploração sexual comercial no Brasil, encomendada pela Organização dos Estados Americanos, OEA. Tal pesquisa evidenciou a ocorrência e a gravidade deste problema em todo o território brasileiro, apontando a existência de 240 rotas de tráfico interno internacional de crianças, adolescentes e mulheres brasileiras. Merece destaque também os trabalhos conduzidos pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Congresso Nacional, instituída em 2003, com o propósito de investigar as situações de violências e as redes de exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. O Estado de Goiás lidera o ranking nacional de tráfico de pessoas com 18,6% dos casos na última década, mesmo com uma população 7 vezes menor que a de São Paulo, que vem em segundo lugar com 12,8% dos casos. O Grupo de Pesquisa sobre Tráfico de Pessoas, Violência e Exploração Sexual de Mulheres, Crianças e Adolescentes, Violes, da Universidade de Brasília, UNB, apontou em 2010 foco de tráfico de pessoas em 930 cidades brasileiras, tendo como os principais destinos Portugal, Itália, Suíça e Espanha para exploração sexual, tráfico de drogas, trabalho escravo, venda de crianças e de órgãos. Além desses países, tem sido mais comum o tráfico para os países de língua portuguesa e os da fronteira com o Brasil. O Brasil também é receptor de pessoas traficadas. As vítimas são submetidas principalmente ao trabalho escravo em indústrias clandestinas nos grandes centros, vindo principalmente dos países bolivarianos, africanos e asiáticos. Apontado como uma das atividades criminosas mais lucrativas do mundo, o tráfico de pessoas faz cerca de 2,5 milhões de vítimas, movimentando aproximadamente US$ 32 bilhões por ano, segundo dados da ONU, sobre drogas e crimes. Atualmente, este crime está relacionado a outras práticas criminosas e de violações aos direitos humanos, servindo não apenas à exploração de mão de obra escrava, mas também a redes internacionais de exploração sexual comercial, muitas vezes ligadas a roteiros de turismo sexual e a quadrilhas transnacionais especializadas em remoção de órgãos. Estimativas da UNODC indicam que a exploração sexual é a forma de tráfico de pessoas com maior frequência, 79%, seguida de trabalho forçado, 18%, atingindo especialmente crianças, adolescentes e mulheres. O fato é que o tráfico de pessoas não é um problema só dos países de origem das vítimas, mas também dos de trânsito e de destino, que devem coibir principalmente o consumo de produtos desse crime. Destaca-se ainda, em casos investigados, as mulheres formam a maioria das vítimas. Isso ocorre principalmente pela intensa atuação das redes internacionais de prostituição no Brasil. A maioria tem entre 18 e 21 anos. Com pouco estudo e os critérios para a escolha das vítimas são desinibição, porte físico, dotes artísticos e cor da pele. Nós pretendemos, queria pedir a Vossa Excelência para poder concluir, dizer que com esses dados que foi elaborado criteriosamente por esse movimento nacional que está dando origem à coleta de assinaturas, que já tem cerca de 80 assinaturas colhidas lá na Câmara Federal pelo deputado Arnaldo Jordi, que nós possamos fazer o mesmo aqui nessa casa e fazer um trabalho interligado com uma composição pluripartidária, espero, com a representação de diversos representantes dos estados brasileiros, sobretudo aonde identificamos os maiores problemas e as principais rotas organizadas no Brasil. Queria, portanto, dizer a Vossa Excelência que a partir dessa semana, de amanhã, estarei coletando. Excelência, me permite, para concluir, dizer que a partir de amanhã eu estarei coletando assinaturas de Vossas Excelências, não só para que o processo da CPI possa tramitar nesta casa, mas para que possamos ter a adesão e a participação efetiva dos representantes dos estados brasileiros que compõem esta casa, juntamente com a Câmara Federal para que possamos não só mais denunciar, mas identificar essas rotas e tomar posição apresentando ao governo federal o caminho que, infelizmente, senador Paim, até agora não foi fruto do processo de políticas públicas do governo passado. Sequer o governo tem um mapeamento dessa rota, senadora, a não ser pela via dessas duas casas.
Magnor Brito, permite só um minuto?
Com certeza.
Quero só cumprimentar.
O presidente permitiu, com muito prazer.
Só cumprimentar a Vossa Excelência pelo pronunciamento e dizer que a Comissão de Direitos Humanos estará junto com Vossa Excelência, tanto na CPI, como também para fazer tantas audiências públicas sobre o tema tão importante: exploração sexual de criança e adolescente, trabalho escravo, droga, tráfico, enfim. Meus cumprimentos. Os dados, sem sombra de dúvida, são importantes. Todos os senadores que estão aqui sentiram a importância do seu pronunciamento e, por indicação dos líderes, eu deveria estar na Comissão de Direitos Humanos e quero ser seu parceiro lá nessa caminhada, inclusive na instalação da CPI. Meus cumprimentos.
Excelência, insiro o pronunciamento de Vossa Excelência e digo antecipadamente que Vossa Excelência terá o meu voto e, para mim, é uma honra poder partilhar a luta dessas pessoas que estão em situação de risco. Parte ao senador Pedro Tac e depois ao senador Suplicy.
Cumprimentá-la pelo seu pronunciamento e dizer que Vossa Excelência tocou em dois temas que são preciosos num Estado constitucional como o nosso: a defesa dos direitos humanos, né, e também a nossa inserção no Concerto Internacional das Nações. Lembremos que o Brasil, a República Federativa do Brasil, faz parte do que se denomina de Estado Constitucional Cooperativo. Vossa Excelência citou o Tratado de Palermo, né, o Estatuto das Nações Unidas contra o Crime Transnacional. Isso é a comprovação de que nós fazemos parte deste concerto internacional na luta contra o desrespeito, a violação aos direitos humanos. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência pelo seu pronunciamento e dizer que eu, como senador representando o Estado de Mato Grosso, vou me ombrear a Vossa Excelência na defesa desses direitos que são caros à própria dignidade da pessoa humana.
Eu agradeço e insiro o vosso pronunciamento e concedo a parte com muito prazer também ao senador Suplicy.
Também quero cumprimentá-la pelo seu pronunciamento em defesa dos direitos da pessoa humana, tema que é tão caro a todos nós. E gostaria de aproveitar essa oportunidade para dar aqui a todos os senadores uma boa nova, pois o Banco Central acaba de estimar que o Produto Interno Bruto brasileiro cresceu 7,8% em 2010, o que, na verdade, corresponde até a um acréscimo em relação ao que se estimava antes, 7,6% para o último ano. Isto constitui, pois permite que se tenha uma previsão do aumento do salário mínimo pela regra que está em vigência, o acordo, para janeiro do ano que vem, para além dos R$ 612 ou R$ 14,00. Acho que isto será algo significativo. Então, é uma boa nova que, junto ao seu pronunciamento, senadora Marinor.
É mais um dado importante, Excelência, para que a gente possa refletir sobre a necessidade de colocar mais alguns reais nessa proposta de salário mínimo. Mas eu agradeço porque já fui bastante contemplada no tempo. Agradeço a Vossa Excelência pela paciência. Obrigada a todos.